A Hora da Indústria.
Olá, eu sou Yara Tanuri e esse é o episódio com os melhores momentos da terceira temporada do podcast A Hora da Indústria. Por aqui, nos conectamos à indústria através de assuntos muito importantes e convidados incríveis que mostraram o quanto a indústria está presente na nossa vida. E chegou a hora de saber quais foram os episódios mais ouvidos por vocês. Vamos lá? E a gente começa com o episódio 65 sobre hidrogênio verde, onde tivemos um papo com o Marcelo Veneroso, que é CEO na Hytron Energias e Gases e presidente da Newman & Esser Group. Nesse podcast, conversamos sobre a realidade atual da matriz energética de Minas Gerais e do Brasil e o que podemos esperar para os próximos anos. Um papo sobre futuro e investimentos. E trouxemos aqui uma parte para relembrarmos o quanto esse assunto é importante para a indústria mineira.
Foi lançado em Minas Gerais o programa Minas do Hidrogênio. Qual que foi a grande pegada para se fazer esse programa? Primeiro, o mundo despertou para o hidrogênio. Primeiro, eu queria dar uma explicação sobre o que é o hidrogênio. O hidrogênio é um gás, é o gás mais leve que se tem na tabela periódica, você já deve ter visto isso em química.
Com certeza, mas já esqueci.
É, exatamente. E é um gás mais abundante que se tem na atmosfera. É o elemento químico mais abundante que tem na atmosfera. Onde você encontra o hidrogênio? Fontes fáceis. Água, né? A água é a fonte de hidrogênio. Você tem H2O. Você quebrando a molécula da água, você vai gerar o hidrogênio e gera oxigênio também. Só que o hidrogênio ele já é amplamente utilizado na indústria, basicamente nas petroquímicas. E aí nós temos ele até hoje utilizado como hidrogênio cinza, que ele é extraído basicamente do gás natural, porque o gás natural ele é o metano, basicamente CH4, ou uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio, você quebra aquilo ali e tem 4 moléculas de hidrogênio. Só que tem que o gás natural, ele é fóssil. Então, na hora que você quebra ela, você está liberando carbono para a atmosfera. Um carbono, né? Então, não é interessante. Aí, o outro ponto também que você tem, para você fazer ele, esse processo da água, da eletrólise, onde você quebra a água, você tem uma grande demanda de energia. Então, até então, o hidrogênio ele era considerado como segundo plano, porque, poxa, eu vou gastar tanta energia para gerar o hidrogênio que não compensa. Só que tem que hoje nós temos as energias renováveis. Você tem a energia eólica, você tem a energia solar, que estão extremamente competitivas em custo e elas não poluem. Então, você quebrando a molécula da água, você produz o hidrogênio, libera o oxigênio para a atmosfera, que não, o oxigênio ele não tem problema nenhum em termos de poluição, né? Ele se integra na atmosfera normalmente, vai reagir de novo com o ar. E você tem a questão da energia limpa sendo utilizada para fazer o hidrogênio.
E lá em janeiro tivemos também um episódio incrível, onde falamos sobre o Janeiro Branco. O episódio fez parte de uma campanha que chama a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. E para falar sobre isso, conversamos com o psiquiatra Marco Túlio de Aquino, médico e cooperado da Unimed BH. E selecionamos uma parte super legal onde o médico traz uma boa notícia. Saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer, principalmente no cenário corporativo, falando tanto das empresas como dos funcionários.
Eu posso dizer o seguinte, assim, com relação à minha experiência, não só como psiquiatra, mas como perito, né? A CID-11 é muito recente ainda, então ela está entrando em vigor agora, mas essa discussão é mais antiga, né? Então ela já vem, né, as classificações, né, a classificação internacional de doenças, só para as pessoas, né, ela vem da OMS e ela é construída e ela vai sendo aprimorada na medida que novos conceitos vão surgindo, né? Uma redefinição de conceitos vai surgindo. Então nós vamos ter que estudar um pouquinho mais a caracterização desse nexo de causalidade. O que, que é o estressor e o que, que é o diagnóstico do burnout. Como eu disse anteriormente, os transtornos mentais, eles são multifatoriais e vão envolver aí complexas etiologias, que inclui aí essa interação entre fatores de riscos genéticos ou predisposição individual e os não genéticos, ligados a esse meio que vivemos e os seus estressores. Nós podemos dizer que são quadros biopsicossociais, ou seja, base biológica, história familiar, aspectos psicológicos individuais e o meio que a gente vive, né, e aí incluindo a relação do trabalho. As empresas, aí é uma opinião, né, elas deverão prestar muita atenção nos seus ambientes de trabalho, identificando aí os eventuais estressores presentes e a sua possibilidade de atenuação com essas estratégias preventivas. É fundamental, e isso que a gente está fazendo aqui de alguma forma já caminha nesse sentido, fazer promoção de saúde para que a gente comece a identificar esses casos. Diagnóstico precoce dos casos suspeitos e um encaminhamento adequado para tratamento especializado. Eu penso que dentro dessa linha ou dessa linha de raciocínio, né, as empresas terão que se antecipar ao problema. Porque eu acho que se não fizer isso, passa a ser uma questão preocupante, né? Porque aí é uma questão mais jurídica, evidentemente, né? Mas ela passa a ter esse aspecto jurídico, ou mesmo financeiro, se não for identificada e encaminhada para um tratamento adequado. E a boa notícia é que, com tratamento adequado, com avaliação adequada, o resultado desses tratamentos costuma ser muito bom.
E nos últimos meses, temos sido impactados com um dos assuntos mais tristes e preocupantes do cenário mundial, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a FIENG entende ser essencial promover o debate e esclarecer possíveis reflexos na indústria no Brasil e em Minas. E foi por isso que o episódio 74 está na lista dos episódios mais ouvidos da terceira temporada. Para falar desse assunto, conversamos com a Verônica Winter, do Centro Internacional de Negócios da FIENG, que explicou como esse processo repercute no Brasil e como isso afeta a nossa vida.
Os impactos, na verdade, a gente já está sentindo, né, em relação a, né, as indústrias mineiras, por exemplo. A gente tem casos de empresas que enviaram produtos e que não conseguem desembarcar a carga no porto de São Petersburgo em razão das sanções. Tem essa redução na comercialização dos produtos importados da Rússia, grande parte, né, os adubos, fertilizantes. Então isso vai ter um impacto, né, na agricultura brasileira e mineira, porque na Rússia, no ano passado, por exemplo, 23% das importações brasileiras de adubos foram originários da Rússia. E quando a gente fala de Minas, esse valor, né, esse percentual é ainda maior, foram 32% que tiveram origem russa. Então, diante desse cenário de redução, né, do fornecimento de fertilizantes russo, é bem possível que a gente tenha um aumento nos preços, né, já está observando aí um efeito direto no preço dos alimentos. Então, acaba pressionando toda a cadeia produtiva e até um possível aumento da inflação em relação a essa, né, a esse conflito aí. Essa relação de dependência dos produtos estratégicos dos países, elas já estão sendo percebidas no curto prazo. Como eu comentei, a gente não tem como atuar imediatamente, mas, né, é um projeto de longo prazo, mas isso já está sendo revisto pelos países. Por exemplo, o Brasil já tem esse plano para fertilizantes, a gente tem a Alemanha também refletindo aí sobre essa dependência excessiva em relação ao gás que vem da Rússia. Então, esse impacto de longo prazo, ele já ocorre, né? A gente já percebe essa revisão por parte dos países que estão diretamente ou indiretamente impactados aí pelo conflito. E no curto prazo a gente já tem, né, o aumento de preços no nível global, que, né, no Brasil o petróleo já foi sentido aí, né, pela população, pelas empresas, e também o aumento no valor dos alimentos, que acaba afetando toda a cadeia produtiva.
E o futuro da sustentabilidade também foi um dos assuntos mais ouvidos por aqui no episódio 53. A crise climática, hídrica e energética foi pauta do bate-papo com o Breno Aguiar de Paula, coordenador de sustentabilidade da PIFPAF Alimentos. Ele contou um pouco sobre a atuação da empresa na área de sustentabilidade, a importância dos setores público e privado na busca de soluções sustentáveis e de que forma a sociedade pode ajudar a preservar o meio ambiente.
E eu gosto muito de transformar o meu consumo em um ato de cidadania. Hoje a gente tem informações, como você comentou aí, nas redes sociais, né, nas mídias, sobre as empresas e a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. A gente precisa entender como é que é a inclusão das pessoas nessas empresas, como foi a atuação dela com seus colaboradores e as comunidades nesse cenário de pandemia, saber sobre as práticas ambientais e trabalhistas. Então, ter essa informação e utilizar isso como fator de compra já é um ótimo começo. Acho que outro ponto importante é que comportamento também é fundamental. Então, a gente pode se envolver com trabalho voluntário, entender as carências da comunidade, adotar hábito para minimizar impacto, compartilhar mais, né, ter essa visão coletiva. A gente tem um cenário de crise e o que percebemos, né, que para a gente se movimentar, a gente precisa de grandes acordos coletivos. Então, essa visão de pessoas, de todo mundo fazendo junto para conseguir garantir um futuro melhor. A gente tem um cenário de escassez hídrica, de escassez energética, né, de um cenário de crise energética. Então, precisamos aí adotar novos hábitos, né? Então, ficar atento aos equipamentos em formato stand-by, no processo de compra, verificar a eficiência energética desse equipamento, os banhos nos chuveiros elétricos, pensar se, de fato, antes de consumir um determinado produto, eu preciso, de fato, daquele produto, separar as nossas embalagens, dar preferência para embalagens que são pré-recicláveis, ou seja, que a gente consegue encaixar na cadeia de reciclagem. Então, são hábitos, são passos importantes.
E para finalizar, trouxemos um episódio super especial para nós, mineiros. O episódio 60, onde falamos sobre a Estrada Real. E para bater um papo sobre história e as riquezas que passam por aqui, conversamos com o Daniel Junqueira, diretor do Instituto Estrada Real, sobre encantos, sabores e curiosidades da maior rota turística do Brasil, com 1.630 quilômetros.
Você tem um caminho velho, que foi o primeiro caminho, né, que saía de Paraty. Como Minas não tem mar, né, então saía de Paraty, subia, passava ali um pouquinho perto de Cruzília, São João del Rei, Tiradentes e chegava em Ouro Preto. Depois você tinha um caminho de Sabarabuçu, que era um caminho exatamente que... Sabarabuçu é montanha que brilha, né? Então eles achavam que tinha um ouro na montanha e era minério de ferro.
Ah, eu vi essa história.
É. Então eles foram atrás desse ouro, fizeram o caminho de Sabarabuçu, que é um desvio do caminho dos diamantes que chega até Diamantina, né? E para lá em Diamantina. E aí, com o tempo, o pessoal querendo fazer um caminho mais curto e desviar do fisco, fizeram o caminho novo, que é exatamente passando ali um caminho mais reto, passando por Juiz de Fora, e saindo em Petrópolis, que encurtava o caminho. Então é bem condizente com a realidade do Brasil, e é bem legal, né? Na hora que a gente começa a fazer, e às vezes você consegue ver algumas construções da época, fazendas antigas, a primeira hidrelétrica está aqui, né? A primeira, aí já para os tempos modernos, a primeira energia eólica conectada na rede da América Latina foi feita ali em Camelim, perto de Diamantina, então está lá ainda, a gente está querendo ver se transforma no museu, junto com a turma da Clamper. Então é muito bacana, a ideia é muito legal e é uma mistura de turismo com indústria, com realidade, né? É bem diferente. Quando ela foi construída, a ideia era exatamente você já conseguir materializar isso aí, já foi com foco no turismo, né? Você conseguir fazer, reproduzir, né, que os desbravadores aqui do Brasil fizeram, né? Só que com já mais moderno, né? Que você já tinha... Quando ela foi feita, você já podia fazer a cavalo, você já tinha outras opções, né? Em 99, ela foi pensada para você fazer a pé, a cavalo, de 4x4, né? Ou de bicicleta, ou motocicleta, alguma coisa assim.
Tem muita gente que faz de bicicleta, né?
Tem gente que faz a pé... O povo é apaixonado com essa Estrada Real. E quem começa a fazer é apaixonante. Na hora que você imprime o roteiro e vai andando, lá ele te explica direitinho o marco. O marco, na verdade, ele é um pouquinho diferente o método de navegação dele. Você tem que entrar pelo lado que o marco está, não onde que ele está apontando. Então, na hora que você acha que você está perdido, que você está fazendo uma curvinha, ou está procurando, chegou na encruzilhada, na hora que você olha, você vê o marco. Parece que você está num deserto, vendo um... Às vezes assim, fala, putz, estou no caminho certo, é muito legal, muito legal. Eu a cada dia mais, assim, eu vejo que não precisa... Você quer igreja? Vai para Ouro Preto, que eu vou te falar, não vai ver a igreja mais bonita na Europa. Você quer contato com a natureza? Não tem igual. Aqui nós temos tudo, tem praia, você vai para Paraty, Nós temos lá um conselheiro nosso que tem um turismo, tem um veleiro que chama Tucanos, que faz passeio, sobe a costa do Brasil. Então, ou seja, você sai de Fernando de Noronha descendo, faz isso todo ano. Desce a costa, para ali na Bahia, continua descendo, Rio de Janeiro, Vitória, Rio de Janeiro. Chega em Paraty, onde que ele fica lá, que é o pouso dele, que ele fica ancorado, né? E sobe pela Estrada Real, passando por São João del Rei.
Gente, perfeito!
Olha que coisa maravilhosa, vai dormir em Diamantina com a Vesperata, olha que coisa mais
perfeito.
Maravilhosa. Então, na hora que você pensa nisso, eu falo que se você pegar aqui, pode pegar assim, 2 anos, todo final de semana, você não consegue conhecer 200 quilômetros de raio de Belo Horizonte.
E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que ouvem o podcast A Hora da Indústria e tornam esse nosso momento único. E com isso, a gente se prepara para a 4ª temporada, que já começa na semana que vem. E temos novidades. Além dos nossos habituais canais de áudio que você ouve, teremos sempre um episódio em vídeo no YouTube da FIENG, com debates e reflexões de assuntos que mais movimentam a indústria. E você já sabe, por aqui sempre um papo simples e direto que influencia a vida de todos nós. Até lá!